Cortella, primeiro que é um prazer recebê-lo, ainda mais nós sendo colegas aqui de CBN, sempre ouvi-los, né? Nós ouvimos você pela manhã. Cortella, mas nesse período de pandemia, nós fomos obrigados a pensar sobre as nossas vidas. Isso que agora também pode servir de lição para a gente?
Olha, uma das coisas mais fortes na vida é a gente entender que o pior método de aprender é pela dor. Mas pior do que aprender pela dor é com a dor nada aprender. E por isso, uma das lições mais fortes é que a gente tem que tirar lições. A lição da convivência, da humildade, da solidariedade, da importância de nós sabermos que nós não somos invulneráveis, mas também não somos tão frágeis assim. Afinal, né, mesmo com essa tempestade imensa que desabou sobre nós, fomos capazes, com cooperação, com colaboração, com esforço, com ciência, construir barreiras que dificultem ao máximo a perda de pessoas. Portanto, essas lições estão aí. Há pessoas que nelas prestam atenção e outras fingem que elas não estão. E isso é um perigo para todo mundo.
Aliás, quando nós o acompanhamos pelas redes sociais, você sempre coloca ali uma frase e depois o verbo será. É para a gente realmente pensar e não tem outra forma de viver, inclusive.
É, porque uma das coisas, eu sou da área de filosofia, né? Uma das coisas da filosofia é que a lógica é pense nisso, não é pense isso. Porque eu pense isso, ele é determinante, ele é imperativo. Pense nisso é reflexivo. Né? Evidentemente que há coisas em que tem que ser o pense isso, né? No sentido daquilo que está provado, que está estruturado, que está já testado. Mas quando é uma reflexão, tem que ser pense nisso. Por isso, cada vez que eu faço um cartazinho eventual com pensamental para a vida, eu ponho uma dúvida metódica, que é será? E a intenção é essa. Há pessoas que dizem, eu tenho raiva desse será, né, porque eu sou obrigado a pensar. Eu falei, pois essa é a intenção.
O livro feito com o Karnal fala muito sobre justamente a vida. Por que trazer esse tema depois de uma série de livros, enfim, de tantas publicações, e o senhor sendo essa referência que se tornou, inclusive, no país?
Que bom, né? Agradeço o elogio, o afago. O livro foi feito em 2019. O título é de novembro de 2019. Não imaginávamos que, infelizmente, o título Viver a que se destina teria tanta relevância em março de 2020, né, quando nós tivemos o início dessa turbulência toda, que ainda está, né, à nossa volta, de modo agora menos inclemente, mais presente. E por isso, claro, pensar esse tema, há muitos anos que o professor Karnal e eu queríamos tratar dessa reflexão, ele no campo da história, eu no campo da filosofia, e que permitisse que a gente construísse algo que recusasse a percepção de uma vida automática, de uma vida robótica, e que a gente não apenas vivesse, mas tivesse uma vida meditada, intencional, deliberada. Por isso, a noção de viver a que se destina, isto é, quais são as razões e os senões da nossa vida, elas são importantes. E a gente quis fazer o livro, a editora Papyrus tinha a intenção de fazê-lo, e isso aproveitou muito para que a gente trouxesse a reflexão.
Professor, e para a gente fechar, o senhor falou da vida automática. Isso impede da gente pensar no nosso próprio propósito de vida?
Sim, porque o automatismo, ele acaba levando a uma inconsciência, a uma alienação em relação às razões daquilo que se faz. Não basta que eu coisas faça, é preciso eu saber por que as faço. Porque só quando eu conheço as razões eu posso, inclusive, alterar a minha rota e não apenas obedecer. Por isso, o valor mais forte, que é a liberdade de ação, de pensamento, ele aparece como uma marca. E o automatismo, ele acaba sendo condutor de uma escravização. Há pessoas que o preferem, né? Há um grande filósofo que faleceu faz tempo, um jovem filósofo, aos 20 anos, publicou um livro chamado A Servidão Voluntária, discurso sobre a servidão voluntária. Eu temo muito a servidão e mais ainda a servidão voluntária, porque a servidão que é involuntária, ela é passível de uma recusa e, portanto, de um escape. A servidão voluntária é mais complexa.
Professor, muito obrigado. E mais uma vez, seja bem-vindo aqui a Curitiba.
Com alegria, eu que sou paranaense, pé vermelho de Londrina, sempre fico feliz quando venho mais uma vez à nossa capital.